de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na Bahia, sextou, né, Gabriela FM, e sextou hoje no dia do radialista. A gente já começa o programa aqui recebendo presentes. 6:05, 6:05, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Mais uma semana concluída, né, e a gente chega aqui pro último programa desta semana, na metralhadora da informação, você, ouvinte, bem informado. Equipe já escalada: Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, Edenildo Braga. Final de semana tem jogo, viu? Meu Deus do céu, tem rodada da Copa Distrital, né? Tem rodada do Brasileirão aí, meu Deus do céu. Ele conta tudo aqui na metralhadora da informação. A sua participação: 739-8829-1029. Do meu lado, dividindo a bancada do Tropa de Elite, ele também é hoje feliz da vida, que é o dia do radialista. Ele tem uma paixão pelo rádio incrível, viu? Repórter policial mais premiado da Bahia, Marinho Santos. Bom dia, bom dia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, amém.
Parabéns para você. Parabéns, seu Roberto Scarpita Júnior.
Parabéns para você,
e seu... pelo dia do radialista.
Quase que eu falava seu nome, viu, rapaz?
E também tem um detalhe. Hoje eu estou feliz, amanheci feliz da vida, porque o Palmeiras ganhou de 2-0 contra o Santos e o Vitória permanece fora da zona do rebaixamento. Isto também me deixa muito feliz.
Que legal, seu repórter. Eu sei que hoje você está feliz porque é o dia do radialista. É, você apaixonado pelo rádio, eu também. Eu acho que todo radialista, ele é apaixonado pelo rádio.
Eu acho também.
É, para fazer o rádio, eu acho que toda profissão a gente precisa gostar.
Tem que correr na veia.
Correr na veia.
Mas correr de verdade, ser radialista de verdade e verdadeiro, verdade, acima de tudo.
Verdade, viu, seu repórter? Aqui em Leus, a gente tem uma história bonita do rádio, né? Grandes profissionais que marcaram, né? Que já partiram, já deram a sua contribuição pro rádio. E a gente está aqui, né, também dando a nossa contribuição, e vem uma turma nova aí. A gente precisa manter vivo o rádio, porque o rádio é o maior veículo de comunicação do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Zete do Seco, Saldanha, né?
O Edinho Nascimento.
Edinho Nascimento, Quinto de Souza.
Paulo Kruszewski.
Tanta gente bacana. Dulce Conceição.
Dulce
aí,
Conceição.
As vozes femininas, né? Essa semana a gente estava falando da Florentina Gerimum.
Florentina Gerimum, raça ruim.
Odilon Pinto, grande comunicador.
Grande professor também, Odilon Pinto. Professor.
Então tem muita gente boa. Eu acho que o rádio aqui da nossa região, a região sul da Bahia.
Robério Menezes.
Robério Menezes, na área do o Tabajara, né? O Tabajara.
Evaldo, né? Evaldo o Tabajara.
Muita gente boa. Saldanha.
Elival Vieira, nosso Saldanha.
Tem muita gente boa. Roberto Rabá também.
Roberto Rabá.
Atuou no
fazia
rádio,
pista, era repórter. Rádio Jornal de Itabuna.
Muita gente do rádio que a gente, né, homenageia nesse dia 7. A gente recebeu aqui um presente muito bacana, seu repórter. Até deixa a gente toca no coração, porque foi um desejo de uma pessoa que já não está mais entre nós.
Jussara.
A Jussara, né? A Jussara lutou muito.
Rua H, bairro Nelson Costa, e o esposo dela saiu do Nelson Costa, da Rua H, e chegou aqui cedinho e traz esse presente. Ele já se foi, já partiu no carro,
fui,
né? Mas está ouvindo a gente, tem um agradecimento aí, Scarpita.
Nesse dia do radialista, quero parabenizar vocês por fazerem, né, o que sabem fazer de melhor, informar com responsabilidade e leveza e bom humor, né? Informando cada manhã em um momento de companhia e descontração. E o Tropa de Elite é diferente, né, seu repórter?
Trouxe um presente pra gente, né, esse cara?
Tropa de Elite, a metralhadora da informação, é mais do que um programa de rádio. É uma verdadeira marca registrada na comunicação em Ilhéus. Vocês, mantêm a cidade atualizada, sempre, né? Mas sempre com aquele toque humano, dividido aí, né? A informação, ajudando o povo sempre. Eu queria agradecer, viu? Fiquei muito emocionado aqui.
Agradecer.
Começa a sexta recebendo presente.
A eterna Jussara.
Jussara.
A mãe dela, Raimunda, que mora na rua H, no bairro Nelson Costa. E o Naron, esposo dela, ainda tem Naomi.
Naomi.
É
Naomi,
a filha. É, e a outra eu esqueci o nome.
Esqueci, vai ter que lembrar, viu?
É.
Nosso programa hoje recebe a secretária de Educação, a Evani Cavalcante, de segunda, 10 até 14, e Leandro vai estar fazendo a segunda etapa das provas. Esse final de semana também tem prova do Enem, né? E a Evani vai estar falando dessa segunda etapa, os alunos da Rede Municipal de Ilhéus fazendo essas provas aí. Nesse exato momento também, repórter Marinho Santos, você falava muito, a gente que viaja, a gente vê as praias. E por que que Ilhéus não?
Praia de Atalaia.
Praia de Atalaia.
Sergipe.
Tem Copacabana no Rio de Janeiro.
Aracaju.
Pajuçara, Ponta Verde. Ilhéus, nesse exato momento, para você que está ligando o rádio agora, para você que já está de rádio ligado, uma força-tarefa da prefeitura, uma grande frente de trabalho. O prefeito Valderico Júnior, diversos secretários nesse exato momento, seu repórter. Avenida Soares Lopes é o palco. Iniciada toda a limpeza, a extensão da Avenida Soares Lopes, da Ponte Estaiada Jorge Amado até a Praia do Cristo. Vai ficar tudo bonito, aquela areia branca, um diferencial da cidade de Ilhéus. Acabar com aquele mato na Avenida Soares Lopes, o verão se aproxima, né? Um diz que é isso, outro diz que não é. Eu sei que tá tudo pela legalidade. Dentro da legalidade, a gente vai tentar um contato direto com o prefeito Valderico Júnior no programa de hoje. Vamos saber como é que vai ficar o tempo.
Antes do tempo, eu quero agradecer a Deus por ter te conhecido neste dia do radialista. Hoje é um dia emocionante pra gente.
Você lembra quando você me conheceu?
Estamos caminhando para... São 19... 18, são 18 caminhando para 19.
Isso, 18 anos.
Caminhando para 19. Tô falando errado?
Não, 18 anos.
Então, caminhando para 19 anos.
Você fica antecipando as coisas.
Vai fazer 19 anos.
Vai.
E nós nos conhecemos na Coirmã.
Nós iniciamos o Projeto Tropa.
Na Coirmã, a Rádio Baiana de Ilhéus. O pontapé inicial, estamos até hoje juntos. E a gente só tem que agradecer a Deus. Agradecer os nossos ouvintes.
Novembro de 2007.
E as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho.
Com certeza. Obrigado.
Obrigado você também.
Vamos lá, saber como é que vai ficar o tempo para esta sexta-feira, 7 de novembro, dia do radialista. E o final de semana aqui já começou, viu? Agência Clima Tempo e a informação chegando. Temperatura nesse exato momento, 26 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM, 17% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu tá nublado. Ontem você falava que depois do almoço a chuva ia cair, não caiu. Tivemos uma tarde ensolarada na cidade de Ilhéus, viu?
Mas hoje parece que o bicho vai pegar, viu?
Pode chover, viu?
Carrancudo.
Vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação de hoje.
Acidente deixa trânsito lento na BA-001, Zona Sul. Carro derrubou poste no canteiro.
Prefeitura de Ilhéus celebra o centenário da Escola Municipal Barão de Macaúba.
Seu Jorge foi preso furtando mais uma vez no comércio de Ilhéus, investigado por uma série de pequenos furtos, principalmente mulheres.
Exclusivo, hein? Prefeitura de Ilhéus inicia limpeza de toda a extensão da Avenida Soares Lopes.
Nota pública da Santa Casa de Misericórdia, Hospital São José, Maternidade Santa Helena, no Tropa de hoje.
Olha, mais duas ruas requalificadas a paralelos, viu, seu repórter? A rua Sol e Mac liga ali o Solares até o Nossa Senhora da Vitória. Nosso amigo o Beto Foguete está feliz da vida.
Beto Foguete,
faltou
aquele abraço.
Soltar foguetes, o Beto Foguete.
Beto Foguete.
E a rua ali também, da pracinha do Hernani Sá, até o Kaique da Cir Ribeiro também estava precisando. E a prefeitura chegou chegando. E o prefeito ontem, inclusive, já deu ordem de serviço. Mais ruas serão requalificadas, seu repórter.
Mercado de artesanato. Quem matou, quem envenenou os micos? Buscamos uma resposta da Delegacia de Proteção Ambiental e do Pelotão da CIPA aqui em Ilhéus.
Essas e outras a partir de agora, além da entrevista com a nossa querida secretária de Educação, Evani Cavalcante. Bom dia para todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora, olha a hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Scarpita, tá no Tropa de Elite, são 6:16 na linda Princesa do Sul. Olha uma notícia boa. O setor de oncologia do Hospital São José volta a funcionar normalmente. Desde ontem, o serviço de oncologia voltou a funcionar e atendendo já 18 pacientes de ontem, de consultas, com o doutor Eduardo e doutora Ana Flávia. E segundo informações, o Hospital São José foram feitas 16 quimioterapias e de 4 a 5 horas de duração. Além disso, 14 dispensação de quimioterapias orais. Então, hoje, sexta-feira, para hoje, serão atendidos mais 35 pacientes somente para quimioterapias e consultas com a doutora Ana Flávia. Então, os dados numéricos são fornecidos pela administradora da empresa e pelo setor de oncologia. Então, parabéns aí à nossa amiga Ana Angélica, a viúva do nosso saudoso amigo Arthur Serafim. Ela estava preocupadíssima com essa situação e, graças a Deus, quando recebi essa informação, eu lembrei logo de Ana, né? O Thales Lavigne e a minha amiga
a Nina.
Nina. Thales Lavigne e Nina também preocupados.
Você imagina, já tem um sofrimento, né, de você estar passando por esse procedimento médico, né, seu repórter? A luta pelo câncer. E aí, de repente, você vê interrompido o seu tratamento pela essa questão. Agora, a Santa Casa emitiu uma nota aí, né?
A nota daqui a pouquinho aqui no programa Tropa de Elite. A gente vai falar sobre essa nota.
Inclusive, ontem, algumas pessoas falaram... Scarpita, você comentou que uma solução poderia ser municipalizar o hospital. Eu quero que o hospital continue de portas abertas. Agora, a gente precisa. Ontem, conversava com vereadores que estiveram em reunião com o provedor, o Oswaldo Jorge, e comprovaram lá, e o Oswaldo Jorge disse aqui no programa, salários de 50 mil, seu repórter.
Aí não tem quem aguente.
É?
É um rombo.
O motoboy levando 7 mil reais da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. A gente não quer aqui desvalorizar o serviço de ninguém, mas é desproporcional, você imagina só.
Desproporcional.
Um grupinho pequeno com salário de até 50 mil reais dentro da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
E os salários atrasados dos trabalhadores, a gente não
vai... É complicado.
É inadmissível,
isso,
né?
Com certeza.
Ô, Scarpe, deixa eu falar aqui sobre o Idalício da Sucam. O Idalício da Sucam ontem foi me fazer um convite pessoal. Ele vai fazer aniversário, 68 anos, no próximo domingo, lá no Joia do Atlântico, na Rua 5, Marinho Santos. Chame seu amigo e irmão Ailson Ramos Fonseca, o Nego da Sucam, o Nego de Toscano. Ele quer a sua presença, Nego. Rua 5, Joia do Atlântico, Idalício da Sucam. Muito obrigado por ter lembrado de mim e muito obrigado pelo convite, viu? E desde já, um feliz aniversário para você. 6.8, não é brincadeira não,
tá,
viu?
Ficando coroa. 6.19 na Bahia agora, viu? 6.19, depois do 6.8. Olha a hora, seu repórter! 6.20, já mudou, 6.20. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
739-8829-1029. Marisa Reis, bom dia, parabéns pelo dia festivo, meninos. Bênção de paz, saúde e proteção, viu? Aí é Marisa Reis, ó, pela dedicação e profissionalismo, nossa homenagem a vocês que informam, divertem e faz da profissão a companhia indispensável todos os dias, todas as horas. 7 de novembro, dia dos radialistas. Marisa aí.
Marisa, obrigado você, viu, Marisa?
Valeu
por ter lembrado
carinho
de nós.
É.
Scarpita, você nem eu tivemos tempo para abrir a caixa, o presente.
É um bolo.
Você tem um olho, você tem um olho biônico, igual de do Zé Carlos, eletricista lá do São Miguel.
Não, aquele dele é especial, aquele dele é extra. Aquele dele ali, meu Deus, anos luz na frente.
E aí, Zé Carlos tá feliz da vida porque voltou às pazes, voltou a falar com o Chiquinho.
Um abraço aí,
o pai do Guto.
Marcos Teles, lá no Nelson Costa. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Parabéns pra vocês, meus irmãos. Manda aquele salve aí pra todos os radialistas. Todos os radialistas recebendo os parabéns. A nossa querida Beth, lá do São Iá. Bom dia, meus dois radialistas que fazem esse programa com respeito, responsabilidade e muito amor pra deixar todos os dias nós ouvintes mais do que informados. Parabéns de todo o meu coração. Eu amo muito vocês dois. Beijão, hein? Boas notícias aí. Bilisquinho, Teotônio Vilela, na linha com a gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Mário Santo. Bom dia, meu amigo Scarpita. Felicidade para vocês, o dia do radialista. Conheci o Mário Santos há muitos anos, carregando aquela sacola da Sucam, aquele cabelo louro. Mas hoje é uma pessoa que é jornalista, com você, Albertinho Scarpita, também. Dois jornalistas de primeira de Léo do programa Tropa de Elite. Então fica aqui a condolência, a felicidade para vocês, o dia de hoje para vocês. Valeu? Bilisco do Vilela, meu irmão, um abração para vocês dois.
Bilisquinho bolou tudo aí,
bolou,
né,
tudo.
Até condolências ele botou.
Condolências pelo meio, ninguém morreu não.
Não morreu não, viu,
aí, o filho do saudoso Simão, o homem que fabricava colchão de capim ali na entrada do bairro do Malhados.
Memória boa, retalho.
Saudoso Simão.
Achei engraçado,
eu vi esse moleque pequenininho.
Você,
rapaz,
tinha cabelo loiro, rapaz? Você tinha o cabelo loiro?
Eu vi ele bem pequenininho, viu?
E o cabelo loiro?
O cabelo loiro.
Onde estão os cabelos
loiros? Não, eu tinha cabelo liso e loiro. A praia, porque eu filava aula e voltava pra casa e não tomava o banho pra lavar o cabelo.
Cabelo,
o cabelo ficou ruim.
Ai, ai, ai. Jerusa, lá no Nelson Costa, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Quero parabenizar pelo o dia do radialista hoje. Vocês não são nota 10, não. Vocês são nota 1000.
Hoje,
sempre ouvindo o seu programa. Show de bola.
Obrigado pelo carinho aí, viu? Nosso querido Cipa também tá aqui parabenizando a gente, viu? Um abraço, viu, Cipa? Cipa Valdevan aí. Inclusive tá avisando aqui que vai ter o Rodrigo Bahia, viu? Sabadão, amanhã, lá em Juerana, né? A feijoada.
Vai ser lá
uma feirinha comunitária que tem, viu,
vai ser lá em Anitta Bonita?
A partir das 18 horas, é uma feirinha comunitária que eles fazem, viu? Gilson Dias, lá no Jardim Savoia. Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos. É o Gilson aqui da infraestrutura, viu? Vai o meu forte abraço para vocês pelo dia do radialista. Muitíssimo obrigado por deixar todos informados, né, com as notícias sérias e que Ilhéus precisa saber. Meus parabéns, obrigado, viu? Muita gente mandando mensagem aqui. A Rosa Lima também já está dando um bom dia, parabenizando a todos os radialistas pelo esse dia. Rosa Lima, um beijo para você e beijo para toda a família Lima. Já já tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. A Joélia é fã de rádio há um bom tempo, né, seu repórter?
Há muito tempo.
Joélia, Avenida Muna, não? Teresópolis, Piedade.
É, deixa eu mandar aqui, Scarpita, alô para o Edson Ferramenta, tá no bairro do Malhado, antiga Rua dos Cometas, Rua Jornalista Paulo Pinheiro, Edson Ferramenta. Tem um Cláudio Bike, que tá lá no distrito do Coto. Cláudio Bike, aquele abraço para você. O Sargento Santos Silva, na Avenida Uberlândia, não, na de dentro. É Avenida A de Dentro. A de Dentro. Onde mora Tieta.
Ah,
Uruguaiana. Rua Uruguaiana. Meu amigo Sargento Santos Silva. O homem da segurança, Escarpita, Luiz Cláudio.
Luiz Cláudio.
É, e também tem o Manuel Cearense na Rua da Horta. Aquele abraço. O Florisvaldo é o mesmo Flor. E o Nego e o marido de Nil. Nego e Nil, bairro São Miguel. Muito obrigado aí a vocês pelo Dia do Radialista, né? Os parabéns para o Marinho Santos e também para Robertinho Escarpita.
Beleza, dona Edilza tá aqui também já parabenizando a gente, né? Feliz Dia dos Radialistas para você, meu amigo Scarpita e Marinho Santos, parabéns. Dona Edilza ontem ficou feliz, né, ao falar com Humberto Demétrio, nosso querido Betinho, meu primo, meu padrinho. Ele que está nesse exato momento tomando aquele café gostoso junto com o Luiz, aí no Teotônio Vilela. Agora, para fechar mesmo, seu Dico lá do Banco da Vitória.
Torcedor do Vasco.
Tá feliz da vida. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Parabéns. Que Deus dê muitos anos, né, de vida e coragem para vocês continuarem. Gogó afiado para falar a verdade no microfone, viu? Parabéns pelo Dia do Radialista. Valeu.
Seu Dico é o amigo do ex-prefeito de Uruçuca, Moacir Leite.
Bom, vamos falar agora, seu repórter, dessa limpeza na Avenida Soares Lopes. Daqui a pouquinho, contato direto com o prefeito Valderico Júnior, né? Tem equipes na ponte talhada Jorge Amado, tem equipes no meio da Avenida Soares Lopes, tem máquinas nos dois pontos, né? A previsão é que essa força-tarefa da limpeza aí, hoje mesmo, deixe tudo organizado, viu, seu repórter?
Agora são caçambas e caçambas.
A equipe chegou desde as 4 horas da manhã, prefeito Valderico Júnior, acompanhado de diversos secretários, vereadores, acompanhando essa limpeza da Avenida Soares Lopes. Você desejava ou não desejava?
Não, eu estou preocupado que hoje não vai dar tempo para fazer tudo isso, não, Scarpita.
A informação é que vai ter uma grande...
Porque é um festival de caçambas, de lixo, de restinga, de mato,
para
deixar tudo branquinho.
É, se não der
vai
tempo
ser
pente
hoje, fino, viu?
Conclui amanhã aí, né, senhor? Mas a intenção é deixar tudo organizado para esse final de semana.
Vou passar no local logo depois do programa.
Depois do programa. A gente vai tentar um contato com o prefeito Valderico Júnior, né, para falar dessa ação. É mais uma ação e diante de primeira, já trazendo aqui, tudo tem 3 meses. Né, de acordo com informações que a prefeitura já vem buscando todas as licenças, todas as autorizações na questão ambiental para realizar essa limpeza.
Vamos tomar um café no terraço do Ilhéus Praia Hotel, que lá a gente tem uma visão privilegiada, viu? Terraço do Ilhéus Praia Hotel.
Ontem eu tava no show do Matheus, né? O Matheus Ceará, e ele tá hospedado lá no hotel. Eu disse: olha, você vai ter um café da manhã com a vista da Catedral de São Sebastião e da Avenida Soares Lopes. Ele ficou encantado. Show belíssimo. Parabéns aí, Alberto Produções. E quem estava ontem lá pôde dar muitas risadas, viu, seu repórter? O camarada é bom. É um dos humoristas dessa renovação aí. É muito bacana o Matheus Ceará em Ilhéus. Quem não foi, perdeu. 6h28, vamos pro faturamento e a gente volta já já. A Câmara de Ilhéus tem uma matéria muito bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br. Você acessa aí, fica bem informado. A Câmara aprovou aí um projeto que amplia a licença maternidade para servidoras em casos, né, de adoção, viu, seu repórter? Servidoras do município de Ilhéus em casos de adoção. Tem outra matéria interessante, que é a questão do banco de leite humano, a importância do leite materno. O leite materno é muito importante para as crianças. E daqui a pouquinho também tem entrevista. Evani Cavalcante, a secretária de Educação do município de Ilhéus, fala das provas que vão acontecer de 10 a 14 na rede municipal de ensino.
Mercado de artesanato. Quem matou, quem envenenou os micos? Buscando respostas da Delegacia de Proteção Ambiental, e do Pelotão Cipa em Ilhéus.
Tem que ser esclarecido, viu, seu repórter? Envenenamento dos micos. Eu recebi algumas fotos e a gente vai estar cobrando aqui na metralhadora. É o Tropa de Elite, até às 8, oferecimento para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e Casa do Carpinteiro.
Fim de semana, tá só começando. É sexta-feira e você está na Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Tá na hora, 6h37 na Bahia.
Show de rádio
para
você.
Olha, a Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus comemorou aí o centenário, olha que bacana, viu? O centenário é da Barão de Macaúbas. E a gente trouxe lá no início do ano, né, a professora Shirley, ela falava, Escarpita, faz um chamamento aí, vamos ver se a gente consegue reunir, né, fotos, fazer um acervo bacana desse centenário da Escola Barão de Macaúbas. Tem uma matéria também muito bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou, né, uma celebração especial em homenagem ao centenário da Escola Municipal Barão de Macaúbas. A data marca um século de história e relevância dessa que é uma das instituições de ensino mais antigas e simbólicas da cidade. Embora o aniversário da escola não tenha ocorrido exatamente nesse dia, a solenidade foi organizada para celebrar esse marco histórico e reconhecer sua contribuição à educação ilhéense. O evento reuniu gestores, professores, estudantes, ex-alunos e convidados em um momento de emoção e valorização da trajetória da escola. A mesa de honra foi composta pela vice-prefeita Vanessa Gedeon, pela secretária municipal de educação Evani Cavalcante, que vai estar conosco daqui a pouquinho, pelo historiador e ex-vice-prefeito de Ilhéus, José Nasal, pela professora Luliana Oliveira, ex-diretora da unidade, ex-aluna e o José Rezende, e por um representante do Conselho Municipal de Educação. A programação contou com apresentações artísticas e culturais que ressaltaram a importância da escola na formação humana e cidadã de diversas gerações. Entre os destaques estiveram a interpretação da canção O Caderno, a contação de histórias sobre a trajetória da instituição e a declaração, né, a declamação do poema Barão de Macaúbas, escrita pelo ex-aluno Elias e apresentada pelo professor Jorge Batista, acompanhada aí de coreografia elaborada pela professora Soane Maria e seus alunos. Barão de Macaúbas, né, senhor? Você me contava que tinha um barrismo, né, tremendo. Isso era antigamente, né?
Tipo Ilhéus e Itabuna.
Porque o Pontal não tinha ponte, né?
O Pontal não tinha ponte. Quem ia pro lado de lá, meu irmão, pra festa no Clube Social do Pontal e era identificado, caía no pau. Era uma briga que você nem imaginava, viu?
Parabéns aí a toda a turma, né? Quem fez a história do Barão de Macaúbas, quem está fazendo e quem, com certeza, vai continuar contribuindo. E aqui vai os parabéns de toda a equipe da Gabi e do Tropa. Professora Shirley, dê um abraço aí em toda a equipe da Barão de Macaúbas.
Olha, o Pontal tinha um time, o Esporte Clube Pontal, time imbatível, time muito bom. E o time do Esporte Clube Pontal, ele não aceitava nenhum jogador de Ilhéus, do lado de cada ponte. Todos tinham que ser da Zona Sul, todos tinham que ser do Pontal e daquela região do Pontal, para jogar no time do Pontal. Teve um dia que o Pontal queria contratar um jogador, teve uma reunião, uma grande reunião, e foi contratado Zé Alberto. Foi o primeiro jogador que jogou no Esporte Clube Pontal, do lado de cada ponte. Depois foi entrando outros, mas teve uma grande reunião para contratar.
Ele não era do lado de lá.
Ele não era do lado de lá, da Baixa Fria, e demorou para poder aceitar, foi aceito e ele foi jogar no Esporte Clube Pontal. Grande time.
Que campeão bacana,
do Interclubes.
Que bacana, viu? São 6h40, 6h40. Olha, eu tenho notícia boa, viu? Atenção, 13 de maio já está no radar para resolver de vez aquele problema. O prefeito Valderico Júnior, ontem, durante visita lá no Nossa Senhora da Vitória, no Hernani Sá, nós cobramos, você ontem inclusive cobrou, né, ao prefeito a questão da ladeira do Jacaré, e também tem notícia boa, aguardar mais um pouquinho, agora 13 de maio, senhor Repórter, de acordo com o prefeito Valderico Júnior, será realizado todo o serviço do muro do aeroporto até Lomanto Júnior.
Você falou da cobrança que fiz em nome da central de abastecimento, em nome dos feirantes ao prefeito sobre a questão
segurança, né? Inclusive, também você já cobrou ao secretário Igor Erdens, da Ordem Pública.
Que vai vir aqui no programa ao vivo falar sobre a questão da segurança, que ele vai cobrar ao Major Penalva, que é o comandante da 70, e o Major Carlos Araújo, da Companhia 68.
Falar em 68, coloca no ponto aí essa prisão do seu Jorge, que estava cometendo furtos na cidade. Coloca no ponto aí para você trazer essa informação.
Seu Jorge.
Sobre a 13 de maio, né, o prefeito Valderico Júnior também já garantiu que o serviço é realizado antes, né, da alta estação. Ou seja, até o dia 15 de dezembro, aí no máximo, a gente já vai estar com o problema resolvido ali por causa da alta temporada, viu, seu repórter? O fluxo é grande. O homem tava o quê? O homem tava furtando, disse que adorava uma geleia ali da região central da cidade, mas ontem tava com um simulacro, seu repórter.
Seu Jorge foi preso, ele já estava sendo investigado por pequenos furtos no centro de Ilhéus, já conhecido da polícia, da equipe do investigador, chefe do serviço de investigação, o Edson Serra, e investigado por uma série de pequenos furtos em estabelecimentos comerciais e por supostamente ameaçar transeuntes, principalmente mulheres que circulam desacompanhadas no centro da cidade de Ilhéus. Então é uma pessoa em situação de rua, né? Ele foi detido durante uma ação da polícia no final da tarde de ontem. O seu Jorge, já conhecido pelo comércio local, investigado, repito, por uma série de pequenos furtos em estabelecimentos comerciais e por supostamente ameaçar transeuntes, principalmente, repito, mulheres que circulam desacompanhadas no centro da cidade de Ilhéus. Então a prisão de seu Jorge ocorreu após ele ter furtado um pote de geleia de um estabelecimento comercial, e durante a abordagem os policiais encontraram com ele um simulacro de arma de fogo, objeto que era utilizado para intimidar as vítimas. A ação da polícia foi realizada no centro da cidade, área onde o andarilho costuma circular e onde já havia cometido infrações anteriores. Então, após a detenção, seu Jorge foi encaminhado à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Seu Jorge foi apresentado às autoridades competentes para prestar depoimento, responder às medidas legais. Esta não é a primeira passagem do seu Jorge pela delegacia de polícia, que já possui histórico de conduções policiais por delitos semelhantes.
Toca seu Jorge pro povo! O seu Jorge então tá na popó, seu repórter.
Eu acredito que ainda esteja lá. Serra, segura esse homem aí, Serra.
Ah, o seu Jorge só queria geleia, pai. Seu Jorge! Prenderam o seu Jorge, viu? O seu Jorge tá preso! Agora, é uma questão de situação de rua ali, ele precisa de tratamento, né, seu repórter? A gente sabe que é uma pessoa que necessita de tratamento.
Precisa urgentemente.
É. Seu Jorge.
Olha, no espaço democrático do programa Tropa de Elite, hoje é o dia dos radialistas, quero mandar um abraço para o companheiro radialista Jorge Raposo, o J. Age, o Vila Nova e também o Gil Gomes. Um abraço para vocês, radialistas, colegas. Um abraço do programa Tropa de Elite.
Parabéns a todos os radialistas, a galera aqui da Gabriela FM.
Tiaguinho Raposo
também, Marcos Bezerra, Renatinho Bad Boy, Léo Guedes, o Coutinho Neto, né? A Suzy Luz, a Carla Menezes, Kátia Gomes, Carlos Santiago, a galera que faz a festa. Tony Café, seu repórter.
Tony Café.
Os grandes profissionais que
Zé aqui Maria, o campeão.
Campeoníssimo, né? O campeoníssimo Zé Maria. Júlio César.
O imperador.
O imperador.
É o Fredão.
Muita gente boa, viu? Muita gente boa. Bom, vamos pegar esse gancho aí e convocar ele. Mais um radialista, ele também quer destaque. Passou pela escola do saudoso... como é o nome lá de Itabuna, rapaz?
Esse saudoso Odilon Pinto.
Não, eu... do esporte. Eu,
Roberto Menezes.
Edenildo Braga passou também
Edenildo Braga.
Vamos lá, então. Vamos lá, Edenildo Braga. Você chegando porque tá no ar. Mais um quadro aqui do Tropa de Elite. É o nosso... Bola dentro, Edenildo traz as informações do futebol. Final de semana, a bola vai estar rolando e ele conta tudo. Bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpito, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções a partir desta sexta-feira, com confrontos diretos nas duas partes da tabela. Os próximos jogos podem definir o primeiro clube promovido à Série A e sacramentar mais um rebaixamento à terceira divisão. Na parte de cima da tabela, o líder Curitiba pode conquistar o acesso já neste fim de semana, enquanto seis times protagonizam uma briga acirrada por um lugar no G4. Quatro clubes estão no meio da tabela e jogam as últimas cartadas para ainda sonhar com a primeira divisão. Na segunda página de classificação, a disputa contra o rebaixamento também pode ter definições, com sete times ainda lutando contra a queda. O Paysandu é o único confirmado na Série C do ano que vem. Os jogos da Série B para este final de semana, começamos com hoje, Ferroviária enfrenta o Atlético fora de casa e o Cuiabá enfrenta o Goiás. Amanhã, Novo Horizontino e Remo, Atlético do Paraná e Volta Redonda, Vila Nova e Avaí. Também teremos Criciúma e Atlético de Goiás, CRB e Operário, Paysandu e Curitiba. Para fechar a rodada segunda-feira, Chapecoense e América Mineiro, Botafogo enfrentando a equipe do Amazonas. Na Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos três partidas realizadas ontem. A equipe do Fluminense bateu o Mirassol pelo placar de 1-0. Ceará e Fortaleza, empate em 1-1. E o Palmeiras voltou a abrir diferença da equipe do Flamengo. A equipe do Palmeiras, com dois gols de Vitor Roque, venceu a equipe do Santos e agora assumiu novamente a ponta na tabela do Campeonato Brasileiro na sua Série A. O Palmeiras que abriu aí 3 pontos da equipe rubro-negra. O Palmeiras tem 68 pontos, enquanto que o Flamengo continua com os seus 65 pontos na tábua de classificação. Próximos jogos, Campeonato Brasileiro na sua Série A. Sport e Atlético Mineiro, Vasco e Juventude. Também teremos Internacional e Bahia. O São Paulo pega o Bragantino, jogos de sábado e domingo. Cruzeiro e Fluminense, Corinthians e Ceará, Vitória e Botafogo, Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras, Fortaleza enfrentando a equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Para fechar, o Campeonato Intermunicipal de Futebol, jogos de volta da 14ª rodada, ou seja, as quartas de finais. Só ficarão 4 equipes. 10 da manhã, no estádio Barbosão, em Quaraci. Quaraci e Santo Antônio de Jesus, primeiro jogo 2-0 para Quaraci. Teremos ainda Simões Filho enfrentando Cachoeira, 15h, primeiro jogo foi 1-1. Também tivemos o empate em 1-1 entre Castro Alves e Tucano, que jogam domingo em Castro Alves. E para fechar, 15h no Ferreirão, Uruçuca vai receber a seleção de Santo Amaro. Primeiro jogo, Santo Amaro venceu pelo placar de 2-1. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia!
Valeu, Edenildo Braga, um abraço para você, né? Lembrando que a próxima rodada da Copa Distrital acontece agora, domingo, dia 9, com partidas entre Sambaituba e Repartimento, Salobrio e Juerana e Aritaguá e São José. A partir das 8 horas da manhã, o palco é o estádio Mário Pessoa. Todas as equipes participantes contam com transporte, uniforme, inscrição e arbitragem gratuitos. Realização da Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e da Liga Ilhéense de Futebol com a parceria da Federação Baiana de Futebol. O evento também tem o apoio do nosso querido amigo vereador Márcio Bodão, seu repórter. Alô, Louro! Acorda pra vida, Louro! Bom, eu sei que segunda-feira a gente chega com torcedores de cabeça inchada, torcedores dando risada. Tem um desafio pra você, meu senhor repórter. Inclusive aquela foto ontem, muita gente comentando lá no Instagram do Tropa. Viu?
Bombou, bombou, a camisa mais cara.
Agora, você tem um Botafogo agora pela frente, né?
O Botafogo e esse duelo, Botafogo e Vitória, Angélica, com o coração dividido. Ela é Botafogo e é Vitória, mas aí... Nessa aí ela vai comigo. Pelo vai Vitória, Botafogo. Vitória amado, sim.
Um abraço pra todos. Segunda-feira tem mais Bola Dentro aqui no Tropa, hein?
Bola Dentro.
E logo mais às 18 horas, a melhor resenha do Rádio Baiano. É o Gabriela Esportiva.
6,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Tá na hora, 8 para as 7. Alô, Ravi! Acorda, Ravi. Ravi, você vai chegar atrasado hoje na escola, viu, Ravi? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! O povo fala no Tropa. A Maristela Cantuária tá dando bom dia, bom dia, bom dia. Aproveitar e convidar, né, Maristela? A Maristela Cantuária convidando a todos para a nona caminhada pela paz e contra o racismo em Ilhéus. Vai acontecer também domingão a partir das 8h30. Concentração ali na Praça do Tamarineiro, em frente à PP. Vista a sua camisa de branco e venha caminhar conosco, hein? Ratinho Menezes vai estar participando aí também, viu? Um abraço a todos. Quem tá parabenizando o Tropa de Elite, seu repórter, esse é das antigas também, viu? Shell Enrolamento de Motores. Fala, Shell, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Parabéns pra você, Robertinho Scarpita.
Valeu.
Que Deus continue abençoando esse dia, que é o dia do radialista, que eu acompanhei tudo quando começou. E que Deus te dê muita força para vocês dois aí, deu muita força para continuar sempre, que é um programa que Ilhéus em peso, não só Ilhéus, como município e outra cidade ouve. Parabéns, um abraço.
Valeu, Shell Enrolamento de Motores, um abraço para você. Valdeci do Malhar também tá parabenizando a gente e o povo fala do Tropa.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Alô, Ed.
Vocês estavam falando de Bahia, Vitória no Mário Pessoa e tal. É o seguinte, o Barcelona subiu 2021 para 22, né? 22 foi seu primeiro ano na Série A. Então, 2022, o Vitória, a gente ia receber no estádio Mário Pessoa, mas não jogamos aqui o campeonato todo de 2022, foi todo fora. Então, seria a Vitória aqui no Mário Pessoa e Bahia na Fonte Nova. Em 2023, recebemos o Bahia e jogamos com Vitória fora. 24, jogamos com Vitória no Mário Pessoa e o Bahia na Fonte Nova. Esse ano de 2025 seria o Bahia aqui novamente.
Isso.
Né? Só que não jogamos o Campeonato Baiano aqui. Então ano que vem, natural que seja o Vitória. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa dar seguimento aos laudos. Aí chamar a atenção do secretário Vinícius, né? Para que a gente possa dar uma celeridade aí nesses laudos, ver o que está faltando, para que a gente possa estrear aqui contra o Galícia no Mário Pessoa. Então chamar a atenção do secretário Vinícius aí para ver o que está faltando, para que a gente possa iniciar aqui a nossa temporada.
Valeu!
Beleza, Robertinho Scarpita, Marinho Santos? Parabenizar vocês aí por esse dia tão especial, tão bonito, que é o dia do radialista. Um abraço. Obrigado. A vocês moram no meu coração.
Valeu, a recíproca é verdadeira.
Diga ele que foi um
bom pedido. Carpita, bom dia, Marinho Santos. Aqui é Sandoval. Passar para parabenizar todos vocês pelo dia. Um dado especial, né?
Sandoval de Maitaba.
Único do rádio brasileiro. Sem esquecer dos nossos amigos Léo Guedes, Tony Café, Renatinho Bad Boy, dentre outros da rádio aí. E lembrando também, Robertinho Scarpetta passou também para o Batan, o nosso saudoso Orival Santos, nosso amigo Sérgio Monteiro, nosso amigo Souza Grapiona, a todos que estão ainda ativo no rádio.
Muita gente um nativa. Seu Noval, um abraço, viu? Você fez voltar no tempo.
Parabéns, Marinho Santos. Parabéns, Capita. Que fala, Nelson, da Palmares.
Fala, Nelson.
E um bom dia pra todos que estão ouvindo a rádio.
É Tropa de Elite na Gabi.
Bom dia, grande equipe aí do Tropa de Elite. Rosel Marques, Itacaré, Bahia, Brasil, ouvindo o Tropa de Elite com essa equipe maravilhosa. É, meu amigo, parabéns aí pelo dia dos locutores, né? Maravilha. Eu não sou um locutor oficial, mas já faço um treino aqui de rádio. Rádio Gabriela FM, com o melhor das informações, com o melhor da música. Para a Bahia, o Brasil e o mundo. Um forte abraço.
Um abraço para você. Não desista desse sonho, não, viu? Eu comecei assim também, rapaz. Isso lá em 1991, viu? Goinha, um abraço para você, viu? Bom dia, meus queridos. Marinho Santos Scarpetta. Quero parabenizar vocês por esse dia. Amo muito o trabalho de vocês. Deus abençoe. Beijo no coração, viu?
O Sandoval de Ubaitaba me fez lembrar, sabe de quem?
Quem?
O saudoso J. Raimundo, programa Canta Viola, na co-irmã Rádio Batã FM.
Verdade, viu, seu repórter? Dia do radialista hoje pra gente fechar. Dona Tereza, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpetta. Bom dia, Marinho Santos. Passando para desejar um ótimo dia para todos os radialistas. Parabéns, radialista, pelo seu dia. Vocês que trabalham com amor, nós vemos que vocês têm amor por esta profissão. Então eu desejo que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Um abraço, Robertinho Scarpetta. Um abraço, Marinho Santos. E vai o meu abraço também para todos os radialistas.
Obrigadão.
Bom dia.
Dona Tereza, daqui a pouquinho tem mais uma passada. Manda a sua mensagem para a gente, 739-8829-1029. Olha, foi aprovado o projeto aí que amplia a licença maternidade para servidores, né? Casos de adoção, seu repórter. Esse PL foi aprovado na sessão da última quarta-feira, dia 5. A Câmara Municipal de Ilhéus, na sessão desta quarta-feira, né, aprovou o projeto 70/2025, que amplia os direitos das servidoras públicas municipais, tá certo? Efetivas ou contratadas em casos de adoção pela proposta, viu, repórter Mário Santos? Pela proposta garantida aí uma licença de 180 dias para quem adotar crianças de até 12 anos. Presidente César Porto anda conduzindo muito bem aí o poder legislativo e uma produção legislativa que cresce, né, seu repórter? Câmara de Ilhéus.
E os nossos agradecimentos da mensagem do vereador presidente da Câmara, César Porto, ao repórter Marinho Santos e a Robertinho Scarpetta. O nosso muito obrigado e tenha um bom dia, presidente.
Presidente César Porto é um presidente que gosta de imprensa, viu, seu repórter? Tem um bom relacionamento
com diferenciado.
Com os radialistas em especial, viu, César? Obrigado pela mensagem aí, viu? Bom, Nath Almeida tá chegando com mais um Giro no Tropa aí. Daqui a pouquinho tem entrevista.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia. Segue chegando com mais um giro. É a Gabriela FM interligando toda a região. Bom dia você, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpetta, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Itapé, a prefeitura dá início à reforma do terminal rodoviário. A obra tem como foco transformar o local em um espaço mais funcional e adequado às necessidades dos passageiros, visitantes que utilizam o transporte intermunicipal. A reforma está orçada em R$ 290 mil e será executada pela empresa vencedora do processo licitatório, a Lanvagna Oliveira dos Santos Limitada. Além de representar um ganho estético e funcional, a iniciativa fortalece a circulação de pessoas e incentiva o comércio local, visto que a rodoviária é uma das principais portas de entrada da cidade. Na cidade de Bicaraí, o Pleno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ratificou por unanimidade na última quarta-feira a liminar que em julho determinou o retorno de Monalisa Tavares ao cargo de prefeita. A gestora havia sido afastada pela Câmara Municipal, mas reassumiu o posto horas depois, graças à decisão provisória, agora confirmada pelo colegiado Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações.
Valeu, tchau, Nath. Tchau. Um abraço para você, beijo enorme, alegria sempre, bom final de semana. Tá pintando o faturamento do Tropa, já já tem entrevista, já já contato direto com o prefeito Valderico Júnior para falar sobre essa ação, viu? Desde as 4 da manhã, equipes da Prefeitura Municipal de Ilhéus realizando a limpeza de toda a extensão da Avenida Soares Lopes. Da praia da avenida, viu, gente? Da praia da avenida, isso mesmo. Toda areia vai ficar, ó, vai ficar Copacabana, viu? Muita gente fala que Ilhéus, né, é uma miniatura do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ficar, ó, Avenida Soares Lopes e o verão batendo na porta, né? O verão batendo na porta. Um bom dia para todo mundo acompanhando a gente. Sai daí não, é rapidinho. Tropa vai pro faturamento e voltamos já já num oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Dozes, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro.
Gabriela Fiena.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Tá na hora 7:12 na Bahia, 7:12, daqui a pouquinho tem entrevista. Evani Cavalcante, a secretária de Educação do município de Ilhéus, as turmas do segundo ano da rede municipal vão participar da aplicação, é da segunda etapa da prova SAB. E a Evani vai estar conversando com a gente, falando da importância, né? Como é que os pais podem ajudar a garotada aí. Porque, né, a gente precisa mostrar aí que o ensino realmente mudou, mudou. E por falar em ensino, seu repórter, esse final de semana vai acontecer as primeiras provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para muita gente continua sendo ainda um problemão, né, fazer
problemão,
o Enem.
Problemão, mas...
Eu fico nervosa, né? dê um conselho.
Galera, tenha calma,
aí,
entendeu? Uhum. Respire fundo no momento que você receber a prova. E a calma é interessante.
Checar tudo direitinho. Fazer aquele checklist, a caneta certa, nada de celular, ver o local da prova.
Não esquecer nada.
Não esquecer nada.
E ficar focado na prova.
E o lanche? Levar o lanchezinho, né?
O lanche é bom, né?
Porque não pode sair, viu?
Pra cabeça, né? Olha, Scarpita, o festival de pessoas aqui mandando parabéns. O cantor Itaçuci. O Noca do Cavaco tá lá em Tarantim. O Tenente Coronel Câmara, aquele abraço também. A Nina, esposa do Thales Lavigne. A Ana de Javali. Caio de Jamile, neto de Bobô. E o Maitá, gerente da rede Meira de Supermercados.
Que bacana. Olha, desde cedo o Tropa já vem noticiando essa limpeza da praia da Avenida Soares Lopes. Daqui a pouco a gente vai tentar esse contato com o prefeito Valderico Júnior, acompanhando de perto toda essa limpeza. É uma limpeza histórica. Tem uma matéria muito bacana aqui no Ilhéus 24 horas, já o Danilo antenado aí no Tropa de Elite, acompanhando as notícias, viu? Um abraço para você. Limpeza histórica na praia da Avenida Soares Lopes devolve dignidade e orgulho a Ilhéus, seu repórter. Marca aí um novo capítulo da história de Ilhéus, essa limpeza. Depois de anos de abandono, o prefeito Valderico Júnior cumpre mais um compromisso com o povo, devolvendo à cidade um dos seus maiores patrimônios naturais e turísticos. A ação, esperada há muito tempo pelos ilhéenses, simboliza o cuidado e o respeito com o espaço público e com a população que ama e vive a cidade. Todas as etapas da limpeza estão sendo executadas com autorização e licenças ambientais, sobre acompanhamento técnico, garantindo a preservação da fauna e da flora. O trabalho é criterioso e pensando para unir preservação e revitalização, permitindo que a população volte a desfrutar de uma praia limpa, bonita e segura. Mais do que uma ação de limpeza, essa iniciativa é um marco da gestão de Valderico Júnior, que tem transformado o modo de governar em Ilhéus. O prefeito mostra que compromisso se cumpre com trabalho e resultado, devolvendo dignidade, autoestima e orgulho a cada cidadão. A Soares Lopes volta a ser motivo, né, de alegria para o povo ilhéense e um símbolo do cuidado, da responsabilidade dessa administração. Seu repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpe, nota pública da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, mantenedora há 111 anos do Hospital São José. Maternidade Santa Helena é um hospital geral de alta complexidade com 279 funcionários e mais de 60 médicos. Atende ao município de Ilhéus e região através de atendimentos únicos e essenciais, como o serviço de oncologia, tratamento de câncer com quimioterapia, cirurgias e diversos outros atendimentos, internação de pacientes clínicos com leitos de retaguarda para o Hospital Regional Costa do Cacau e as UPAs do município de Ilhéus, banco de sangue que fornece mais de 700 bolsas de sangue. E aí tá aí, 8 municípios, dentre outros, Scarpa.
Que bacana, viu? Que bacana. A gente tá nessa corrente aí pra recuperação. Deixa eu mandar um abraço pro Nadson Carvalho, fotógrafo oficial da prefeitura. Tem o Alex, tem o Gustavo, motorista. O Alex é fã do Tropa de Elite. Eu tô na linha com o prefeito Valderico Júnior, direto da Avenida Soares Lopes. Bom dia, prefeito Valderico Júnior.
Bom dia, Robertinho Scarpita, meu amigo Marinho Santos, ouvintes e queridos da Rádio Gabriela FM. Que satisfação estar aqui nesse Tropa de Elite com vocês, mais uma vez, trocando esse dia tão marcante na vida da gente.
Bom, prefeito Valderico, mais uma vez fazendo história, né? Um desejo antigo, a limpeza de toda a extensão da praia da Avenida Soares Lopes.
É isso, um compromisso com Ilhéus, né? Um compromisso que a gente fez de campanha, mas como cidadão era um desejo que eu sempre vivenciei, a população sempre pontuando o desejo de ter uma praia, uma orla bem feita, sempre se comparando ainda, olha o exemplo de Aracaju, praia de Italaia, né? Você tem outras orlas no Brasil afora e a gente sempre tem um desejo de limpeza e a gente vem se preparando ao longo desse tempo, era um desejo nosso, a gente sabe que é um ano muito difícil, mas a gente tem trabalhado, se esforçado muito. E junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem feito um planejamento muito grande e tem 4 meses de frente de trabalho, onde junto com a Procuradoria, junto com todas as outras secretarias, tem dado as mãos para que a gente possa avançar. E hoje nós temos toda a documentação necessária para que a gente possa estar embasado, né, toda a análise técnica. Porque se fala muito, ah, tem restinga, tem... Só para você ter ideia, Robertinho, não representa nem 5% o que tem de vegetação que precisa ficar. O resto tudo não tem. Tem muita espécie que não é nem nacional. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa realmente reviver a cidade de Ilhéus, entregar uma praia para ser útil na nossa cidade, né? Mexer com o desenvolvimento econômico. Você tem que valorizar o turismo com tudo isso que você consegue fazer aqui. Então, assim, é uma data muito marcante, mostra o nosso compromisso, a nossa forma de fazer. A gente trabalha para entregar para a população uma melhor Ilhéus.
Prefeito, essa frente de trabalho que está aí, né, de ponta a ponta, a conclusão, esse final de semana fica tudo limpinho ou hoje ainda tudo limpo?
Na verdade, nós temos aqui mais de 60 hectares de terra, né? Então é muita terra, a gente está fazendo o máximo que a gente pode. A gente imagina que hoje, sábado e domingo, nós teremos... Você está ouvindo as máquinas trabalhando aqui do nosso lado?
Estou, né? Ouvindo.
Estou aqui no pátio, no pé da obra, como diz o outro. Mas a gente vai pegar aqui seguro hoje, sábado e domingo, e depois, ao longo do eu acho que entre 80% e 90% de toda atividade vai até domingo. Depois é que é aquele momento de acabamento, é aquele momento final que a gente vai fazer essa reestruturação, e aí com ter calma ao longo do mês a gente vai fazendo.
Preparando a cidade. Preparando a cidade já para alta estação, né, prefeito Valdirico?
Sem dúvida, sem dúvida. Ilhéus tem que estar preparada, Ilhéus tem que estar pronta, né? A gente sonha com uma Ilhéus cada vez melhor, e é para isso que nós estamos aqui trabalhando. Eu não tenho me cansado. Ontem fui dormir quase 1 da manhã. Hoje, 3h45 da manhã, estávamos todos. Quero agradecer aos vereadores da nossa base, todo mundo presente do nosso lado, os secretários do nosso lado, secretária do nosso lado, dando as mãos para que a gente possa ter o desejo da cidade, né, alcançado. E a gente não tem medido esforço, não. Parece que a gente dormiu a noite toda, né, mesmo tendo 2 horas e pouquinho de sono só.
Prefeito, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito na cidade. Hoje é o dia do radialista, né? Parabéns. Você que tem uma paixão pelo rádio desde garotinho, né? Eu te conheci ainda com 7 anos aí, e hoje é um dia muito especial e muito importante, né, para todos nós que fazemos o rádio com muito amor, viu, prefeito?
Eu que vivenciei rádio a vida inteira, desde quando eu me entendo de gente, eu vivenciei dentro da Rádio Gabriel FM, né? Então eu tenho paixão por esse segmento. Quero parabenizar todos que estão envolvidos, né, em fazer boa rádio. Então eu realmente parabenizo vocês, desejo sucesso, que a gente possa ter dias melhores na nossa cidade também.
Beleza, bom trabalho aí, parabéns pela essa ação, viu? Ilhéus agradece, viu, prefeito?
Obrigado, vocês estão convidados depois vir pra cá no sol com a gente também.
Vamos,
viu?
Sim, vamos sim. Depois do Tropa, vamos passar aí.
Um abraço, querido.
Um abraço. Um abraço, tchau. Valeu. Sempre atento. Contato direto aí com o prefeito Valdirico Júnior, direto da Avenida Soares Lopes, seu repórter, onde está acontecendo essa limpeza. Um desejo antigo, né? Você que vivenciou a avenida lá nos anos 80. Tem coisa boa para falar da avenida, senhor repórter?
São muitos anos na Avenida Soares Lopes. A avenida foi a principal praia de Ilhéus.
Poucas cidades que tem uma praia dentro do centro da cidade, né?
Eu saía da Avenida Itabuna, descia a Avenida Canavieiras e ia bater meu barba na praia, quando inicialmente também comecei a surfar. E muitos anos... A Avenida Soares Lopes faz parte da minha vida, viu, Scarpita?
Que legal, viu? Bom, doutora Eva já está conosco aqui. Eu vou até Itabuna trazer o Manuel Messias, ele que vem com mais um giro. Antes do Manuel Messias, tem o Zap Zap aqui, que são muitas mensagens,
também,
viu, senhor?
Estou carregado aqui de
então,
mensagens.
Prepara aí.
Parabéns.
Pra gente não perder tempo. O povo fala no Tropa. Vamos para mais uma participação do povo. Logo depois tem Manuel Messias e, na sequência, uma entrevista com ela, a secretária municipal de educação, vai falar aí da segunda, né? A aplicação aí da segunda etapa da prova SABE. Você vai poder acompanhar tudinho os pais, os responsáveis, saber como contribuir aí para que a garotada possa fazer uma excelente prova. Zap Zap chamando!
Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, o Edinaldo lá do Alto Seringal, né? Tá aqui parabenizando dessa ação aí da Prefeitura de Ilhéus na limpeza. Divino Barbosa, um abraço pra você. Robério Coelho também, o Nino lá do Banco da Vitória, viu? Nino do Banco da Vitória, parabéns pelo dia do radialista. Cida Nascimento, alô Cida, beijo pra você. Cida lá da Barra, né? A Jennifer também tá ligado com a gente. Tem o Gustavo, Sônia Maria também dando uns parabéns pra gente. Serjão, lá de Sambaituba, Samurai do Asfalto. Bom dia, Samurai.
Bom dia, Baluartes da Comunicação. Passando aqui também para parabenizar vocês aí por essa brilhante escolha na vida de cada um de vocês. Cada um tem uma missão. E a missão de vocês é nos tornar muito bem informados, informação com credibilidade, com respeito, que Papai do Céu possa estar protegendo a cada um de nós. Tem o carrancudo aqui na Cidade das Praias. Mas vamos que vamos. Como diz o outro, sextou. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Assalto. Alô, Sandoval, você uma enciclopédia, hein, Sandoval?
Oi, Sandoval, tem uma história bonita na estação rodoviária aí de Ubaitaba. Um abraço pra você, viu? Dedéu Soares, bom dia!
Dia, meu radialista estourado. Olha, bom dia, aí. Quero parabenizar pelo seu dia. Que Deus abençoe cada dia mais sua voz. A todos os radialistas de Deus. Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Dedéu Soares, valeu, é moral. Pai. Valeu, Dedéu, um abraço pra você. Marinho Santos, o que, é que você tem de alô aí, seu repórter? Parabéns, mensagens, são várias aqui, viu?
É, nosso amigo consultor portuário, o eterno Libério Menezes. Aquele abraço, muito obrigado, viu, Liberinho? O Lázaro também, filho do nosso José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo, mandando também uma mensagem. E nós agradecemos as mensagens todas que foram enviadas ao programa no dia de hoje, pelo dia do radialista, Scarpinho.
Pois é, bom dia, tropa de elite, parabéns toda a equipe aí de radialistas da Gabriela FM, especial aí pra você, Scarpita, pro Marinho Santos. Abraço de Dida, da petiscaria da Dida, Ides aí, na Barra de Itaípe. Paulo Roberto é o mesmo, Zé Velho da Conquista. Seguimos trabalhando, foi um prazer dar início aqui a essa limpeza, né? Ele que é administrador do bairro da Conquista. Sérgio de Sambaituba, um abraço pra você. O Manuel Messias está chegando com mais um giro regional, que segue aquela polêmica em Itabuna da questão da Zona Azul, hein, seu repórter? É
polêmica, mas a Câmara se posicionou e ficou do lado do povo, viu, Scarpita? Defender o povo.
Tava caro, foi, senhor?
Caro, tava desorganizado e tem que organizar para poder implantar.
Manuel Messias chegando em mais um giro aqui, a notícia não para, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. E hoje, em especial, abraçando a vocês, todos os radialistas, e em especial também, quero mandar um abraço para o meu amigo Orlando Cardoso, que é o radialista mais velho do nosso município e que continua na comunicação aqui em Itabuna. Aos 82 anos de idade, Orlando Cardoso está há 64 anos firme e forte na comunicação. Hoje, ele trabalha na Rádio Fusura aqui da cidade com o programa Panorama 640, sempre no período matutino. Orlando Cardoso, que é a figura respeitada e querida na comunicação de Itabuna e também da Bahia. Estamos falando em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Aline Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cariú. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E a Câmara de Vereadores notificou a Prefeitura para adequações na Zona Azul e desde ontem os serviços foram suspensos no centro aqui da cidade. Rebatendo esta decisão, a Prefeitura de Itabuna alegou que a Câmara só pode sustar contratos firmados pelo prefeito se houver comprovação de irregularidade. A Prefeitura pode receber o decreto da Câmara, que será enviado para o parecer da Procuradoria-Geral do município, que pode acatar ou não. O prefeito Augusto Castro alertou que o Poder Legislativo está aí para criar leis, fiscalizar o Executivo e aprovar o orçamento, porém não tem poderes para invadir competências de outros poderes. No caso da Zona Azul, cabe somente a Prefeitura suspender os serviços contratados por ela. É, meus amigos, Prefeitura e vereadores entrando em choque por conta da Zona Azul. Agora, o detalhe é o seguinte, motivos é que não faltam com a revolta diária dos usuários e comerciantes para suspender os péssimos serviços aqui em Itabuna da Zona Azul. Ontem à tarde, uma mulher, aparentando cerca de 40 anos de idade, foi impedida de pular do viaduto Paulo Souto que liga os bairros Nova Itabuna e Lomanto. O caso mobilizou motoristas e pedestres que passavam no local. A mulher demonstrava forte abalo emocional. O momento foi de muita tensão, pois a mulher chegou a ficar pendurada na lateral do viaduto. Mas, graças a Deus e a intervenção rápida da comunidade, o episódio não terminou em tragédia. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios, Rua General Câmara 50, no Centro aí de Ilhéus. Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde, sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, aí na cidade de Ilhéus. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! Emoções finais dessa manhã de sexta-feira. Tempo tá carrancudo. Oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro, hein? A partir de agora a gente começa com ela, secretária municipal de Educação, nossa querida Evani Cavalcante, de volta ao Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, meninos, bom dia, ouvintes. Parabéns pelo dia de vocês hoje.
Obrigado, né, Marinho Santos? Tá vendo?
Nossos agradecimentos.
E ela que ensaiou também ser comunicóloga, viu?
Foi, voltou. É. A secretaria agora não deixa, não por deixa, um tempo, não.
Não deixa. Bom, Eva, como é que andam os preparativos para essa segunda, né, aplicação aí, a segunda etapa da prova da SAB? O que é o SAB para a gente que está ligado o rádio agora aí?
Pronto, o SAB é o Sistema de Avaliação Baiano de Ensino. Então é uma avaliação externa que visa, na verdade, eu vou dar algumas pesquinhas aqui. A gente tem, porque na verdade é o seguinte, Robertinho, quando você fala de avaliação externa, comumente existia-se um preconceito muito grande. Como que vem uma prova para ver a avaliação do meu aluno ou ver a minha avaliação enquanto profissional? Então, ela não era entendida da maneira como nós estamos apresentando, com outro olhar, essas provas SAB e SAEB. Com essas provas, nós vamos ter condição de um diagnóstico preciso. E com isso, conseguir adentrar nas maiores deficiências ou maiores dificuldades que a nossa rede tem. Então, ela acaba sendo realmente um momento em que a rede municipal de ensino, ela consegue mostrar para a comunidade o quanto de trabalho ela vem fazendo, desenvolvendo e melhorando ao longo do tempo, bem como aquelas unidades em que a gente ainda não teve a crescente desejada, você consegue identificar quais são os déficits daquelas unidades e, de maneira precisa, consegue adentrar. Então, nesse caso, a Secretaria Municipal de Educação, após os resultados dessas avaliações, nós conseguimos entrar de maneira estratégica para entender quais foram os erros, se o erro partiu por falta de assistência da secretaria, se os alunos estão com algum problema familiar e isso está impedindo que ele consiga desenvolver as habilidades técnicas dele ou habilidades de conhecimento, se dentro da unidade escolar há alguma lacuna de diálogo. Então, a gente consegue precisão e aí sim consegue adentrar, desculpa a redundância da palavra, de maneira estratégica para o melhor aprendizagem daquelas crianças ou daquela escola.
O município de Ilhéus foi incluído no SAB.
O município já faz essas provas. O SAB, ele é baiano, ele acontece anualmente, e o SAEB é uma prova do governo federal que ocorre a cada 2 anos. Então, elas são responsáveis para que a gente possa medir os índices da educação do município.
Nessa segunda etapa aí, a garotada, quais Sim. são as salas, as séries, né, que vão poder fazer essas provas aí?
Esse segundo ciclo começa na próxima semana, de 10 a 14 de novembro, e ocorre com os meninos do segundo ano do fundamental. Então, são os meninos mais jovens. Nós tivemos a prova do segundo ano, quinto ano e nono ano. Então, o quinto e o nono já fizeram tanto o SAB quanto o SAEB. E agora nós partimos para a última etapa, que são as avaliações das crianças do segundo ano da rede municipal. E aí vem um grande momento que a gente precisa de muita, muita parceria das famílias. Enquanto o quinto e o nono ano, a criança ou o adolescente ele ia para a sala para fazer a prova e era ele, quando a gente vai para essa segunda etapa, que é o segundo ano, nós temos um questionário socioeconômico que também faz parte de todo esse diagnóstico. Mas, Evani, por que um questionário socioeconômico faz parte de um sistema de avaliação? Nós vamos identificar as carências ou necessidades daquela família. É aquela integralização que o prefeito fala. Então, com esses dados, a gente consegue identificar se a família, em que faixa etária de renda ela está, qual local que essa criança reside, quais são as condições emocionais, financeiras daquela família. E é uma forma não só do município ele adentrar nas questões pedagógicas, como também nas questões sociais que exige nesse questionário. Então, para que nós possamos ter um segundo ciclo de avaliações com o mesmo potencial que nós tivemos do quinto e do nono ano, a gente precisa que as famílias estejam presentes nas escolas no primeiro dia, consigam pegar esse relatório, esse diagnóstico precisa ser respondido. Então, a gente precisa que as famílias nos ajudem com esse questionário socioeconômico. Então, primeiro dia, as famílias recebem esse questionário socioeconômico, levam para casa, respondem, e no segundo dia esse questionário é entregue à escola e as crianças passam para fazer a prova.
Que bacana, né, seu repórter?
Agora, a participação depende do estado e também do ano.
Isso. As avaliações, elas são enviadas pelo governo do estado. Então, o governo do estado, ele traz as provas lacradas com os seus aplicadores e as provas são aplicadas nas nossas escolas com os meninos do segundo, quinto e nono ano. Quinto e nono ano, já passamos. Aí, agora, nós vamos fazer essas provas com as crianças do segundo ano da rede municipal.
Como é que foi aquela experiência de reunir lá no centro de convenções, fazer tipo pré-vestibular, né? Um intensivão com essa garotada, Eva?
Olha, Robertinho, minha equipe, quando eu já digo, gente, vamos botar todo mundo do nono ano no centro de convenções. Como secretário, eu falei, vai dar um jeito. Foi literalmente uma operação, mas muito bem orquestrada, organizadíssima. É, e aí, permitam-me o furo, que foi uma coisa que soltava eu, Deus e o carro e mais ninguém. Naquela manhã, quando eu estava chegando no centro de convenções, que eu vi mais de 15 carros, mais de 15 ônibus escolares parados na porta do centro de convenções e aquela multidão de menino entrando, confesso a vocês que a lágrima caiu com generosidade, agradecendo a Deus por a gente estar podendo fazer a diferença na vida desses meninos. Então, nós planejamos, foi uma manhã muito enriquecedora com toda a rede municipal. Então, os alunos do nono ano, do distrito, da zona urbana, da manhã, da tarde, todos estavam concentrados. Nós preparamos para 1.252 alunos. Tivemos uma presença de 900 e alguma coisa. Então, foi uma manhã muito
uma
bacana.
Uma avaliação positiva aí, né?
Muito positiva. Principalmente dos alunos, Robertinho. Os meninos estavam prestando atenção nas aulas que estavam tendo de português e de matemática. E a gente vai escutando, né, os murmurinhos entre eles. E aí teve um que pediu para mim dar um recado. Disse, olha, quem encontrar com a secretária, diz a tia Eva que a gente nunca teve isso e é legal a gente ser valorizado. Então, é colocar o estudante como centro da educação, tanto quanto professor, tanto quanto merendeiro, profissional de apoio, o porteiro, o auxiliar de serviços gerais, supervisor, coordenador, diretor. É um corpo em movimento. A educação, ela é feita de várias partes, de vários membros, e o estudante, ele precisa, sim, tá ali, ele é o centro. Tudo que nós fazemos é para um resultado final.
Esse resultado sai quando?
Olha, o resultado oficial sai ano que vem, mas nós fizemos o nosso dever de casa. E, Robertinho, eu tenho muita alegria. Na verdade, é a primeira vez que a gente vai estar falando sobre esses resultados preliminares. Em comparação a 2024, nós tínhamos várias escolas em estado crítico. O que era esse estado crítico? Abaixo de 70%. Algumas escolas, inclusive, com 40%. Esse ano, todas as escolas da rede municipal, da primeira aplicação, que foi o quinto e nono ano, principalmente o nono ano, nós tivemos mais de 80% de participação da rede municipal. E, dentre as escolas do município, 4 escolas. O ano passado, tinham cerca de 70%, 75%. Uma outra tinha 52% de presença de alunos no dia da prova. Esse ano, conseguiram fechar 100%.
Que bacana. Existe prêmio, premiação para reconhecimento de desempenho?
Nós estamos planejando, nunca foi pensado em rede. Esse ano a gente tem algumas cartinhas na manga que é até o final do ano, apesar que a gente já está em novembro.
Bateu na porta.
Bateu na porta, porque hoje nós temos o resultado preliminar. Então as provas, e foi feito por nós. Então as provas, elas só vão ter o resultado oficial divulgado no ano que vem. Então nós já estamos preparando algumas coisas para as escolas que conseguiram, mas de maneira muito significativa, a rede, ela mudou a forma de aplicação dessas avaliações. Por exemplo, nós tivemos escolas que os gestores prepararam o café da manhã para os alunos antes de fazer a prova. Nós tivemos escolas que entregaram um kitzinho prova com água, chocolate, caderno, mensagenzinha, incentivando o aluno a fazer a prova. Então foi... Está sendo, na verdade, né? Até porque nós temos um movimento do segundo ano agora, um movimento muito bacana na rede, de entender que é o momento em que nós vamos conseguir ter diagnósticos para melhorar a nossa rede. E muito também importante. Mostrar para a população o quanto que a educação pública do município de Ilhéus, ela é sim de qualidade.
Agora, e quais os benefícios diretos e indiretos para o alunado?
Pronto. Quando nós temos uma maior participação de alunos, quando nós conseguimos crescer nos índices, consequentemente, os repasses para o município aumentam na educação. O repasse aumentando, o aluno, ele vai sentir. De que forma? Mobiliário novo vai chegar, reforma nas escolas vão chegar, material escolar de qualidade vai chegar. Então, esse recurso, quando ele vem com uma condição maior, que aí vem também esse questionário socioeconômico. Com a resposta desse questionário, nós vamos identificar quais são as unidades que nós temos mais alunos quilombolas, mais alunos indígenas, mais alunos que sejam ciganos ou com situações de vulnerabilidade econômica maior. E isso também faz com que tenha-se outros recursos implementados, seja através do governo do estado, seja através do governo federal, um maior repasse, inclusive o ICMS, ele é o imposto propulsor da educação. E agora, pela lei atual nossa, de acordo com o índice da educação, é que você vai receber um maior ou um menor repasse do ICMS. Então, quanto mais a gente sobe nesses índices, maiores são os financiamentos para a educação e, consequentemente, melhores as estruturas das unidades escolares.
Eu vou sair um pouco da pauta e não poderia me curvar de aproveitar para perguntar, secretário, o que tem sido feito na questão da evasão escolar, exemplo de Banco do Pedro, Castelo Novo, Inema. Sim. O que tem sido feito?
Nós já estamos começando com a busca ativa para essas unidades. De que forma? Primeira coisa, inclusive tivemos uma reunião, hoje é sexta, tivemos uma reunião na quarta-feira integrada para tratar sobre isso. Inclusive a Secretaria de Educação já teve 2 reuniões essa semana, já para planejar 2026. Então nós estamos em novembro, mas nós já estamos pensando em como vamos fazer a máquina da educação rodar para 26. E com isso, nós já estamos elegendo uma coordenação de busca ativa, vai ser uma pessoa experiente nisso, que vai começar a identificar quais são os principais gargalos que fazem com que o nosso aluno, ele deixe de ficar em Ilhéus e ir para cidades circunvizinhas. O que é ofertado a mais? quais são as problemáticas, o que é que a gente consegue fazer com que para que esse menino retorne o pertencimento de estudar nas escolas de Ilhéus. Então, nós já estamos, sim, fazendo esse diagnóstico, já temos, na verdade, o diagnóstico e estamos começando a colocar em prática a busca ativa de matrículas.
Trazer esse alunado de volta,
para Ilhéus. Não só os alunos que acabaram indo para outras cidades, mas principalmente os jovens e adultos. É revitalizar a nossa EJA para o município. Ilhéus, o último dado que eu tive acesso, nós temos cerca de 14 mil jovens e adultos e idosos analfabetos. Então, um número significativo. Então, nós estamos também querendo romper esse paradigma, que não é porque naquele momento... eu costumo dizer que a EJA, ela é uma responsabilidade e é uma recuperação propriamente dita. De que forma? Se eu tenho um jovem, um adulto ou um idoso, que hoje ele não completou seus estudos, significa que na idade em que ele deveria estar estudando, alguém, em algum momento, falhou de maneira administrativa. Em algum momento, a administração pública, ela não olhou para esta criança, ela não olhou para esse adolescente. E aí já é um momento em que nós temos para poder recuperar esse lapso que, de alguma forma, a administração pública, ela foi falha com essa parcela da população.
Agora, esse resgate é difícil.
Muito.
Aconteceu. Mas não é possível, porque, viu, senhor repórter?
Porque exige os municípios que têm as vantagens para os alunos.
Exato.
E Ilhéus ficou, ao longo dos anos,
fechando escolas de EJA, ao invés de abrir. Então, nós estamos em toda essa busca de revitalizar, de trazer... Por exemplo, esse ano nós fizemos os Jogos Estudantis da EJA. Nós tivemos uma semana de jogos. Teve xadrez, dama, baleado, futsal, com os alunos da EJA. Nós tivemos um momento da Mostra Cultural da EJA no teatro para esses alunos. Então, a gente está revitalizando e trazendo a perspectiva da EJA profissionalizante, porque é um público de jovens e adultos. É um público acima de 15 anos. Se é um público acima de 15 anos, aquela metodologia que você aplicaria em uma criança ou em um adolescente de até 12 anos de idade não é mais a mesma. Ela não vai ter a mesma funcionalidade, ela não vai ter a mesma receptividade desta pessoa que trabalha o dia inteiro, que já chega cansado à noite. Então, nós estamos fazendo, foram várias capacitações ao longo do ano para revitalizar a EJA do nosso município.
Parabéns. Eva, para concluir, parabéns pelo evento dos 100 anos, né, o centenário da Barão de Macaúbas. E a sua mensagem, seu conselho aí, né, para os estudantes da garotada, segunda-feira, dia 10, de 10 a 14, essa segunda fase.
Ó, nós estamos publicando toda sexta-feira, antes das vésperas, então hoje sai no Diário Oficial o dia, o horário de aplicação e quais as escolas vão aplicar por dia. Então, nós estamos dando essa visibilidade para a comunidade. Então, o pai não tem como dizer, eu não sabia. Não, a gente publicou no Diário Oficial do município, tá lá o dia, o horário, a escola que seu filho tem que ir. Então, a gente pede nesse segundo ciclo, nessa segunda fase, muita ajuda das famílias por conta do questionário socioeconômico. E, criançada, fiquem tranquilos, a prova só vai estar mostrando aquilo que vocês fizeram o ano inteiro. Ah, e aproveitando, Robertinho, ao longo desse ano nós preparamos os nossos alunos para as provas. Foram mais de 3 simulados ao longo do ano inteiro. Então, os meninos do segundo, do quinto, do nono ano, além dos simulados, principalmente para o quinto e para o nono ano, em algumas unidades que a gente já tinha identificado que havia um déficit de aprendizagem, nós colocamos aulas no contraturno de português e matemática. Aquela antiga banca, que o nome não é esse mais, mas para quem está nos ouvindo... Aquela antiga banca, nós implementamos na rede municipal. Então, os alunos que ainda estavam com alguma dificuldade, principalmente em português e matemática, no contraturno, elas tiveram um momento de começar a voltar para a fase de aprendizagem, que o ciclo que ele estava ou que a idade dele permitia.
Bacana. Começamos com a secretária de Educação, Evani Cavalcante. Uma ótima sexta-feira. Boa prova aí pra gurizada.
Obrigada.
E vamos fazer bonito. Um abraço.
Bom final de semana, gente.
Valeu,
obrigada, meninas.
Cinco. Não, agora já são quatro. Quatro minutinhos para as oito. Clinton Alves, o homem da pomada especialista, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM. Desejo uma boa sexta-feira para você, para sua família. E estou de volta, amigo ouvinte, com mais uma mensagem da pomada especialista para o seu bem-estar. Hoje quero ajudar você que tem aquele peso nas pernas. As pernas cansadas. Você sente dormência, tem formigamento. As pernas ficam ardendo, tem tido cãibras à noite. Quer uma ajuda para cuidar desses problemas? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta Clinton, muitos em nosso país sofrem, muitas pessoas sofrem com problemas circulatórios e dores na coluna. Como é que o uso da pomada especialista, o uso diário da pomada especialista pode ajudar nesses casos, Clinton?
Amigos, a pomada especialista vai ajudar sim quem tem problema circulatório. Se você tem dormência nas pernas, formigamento, se as suas pernas ficam queimando, você está com as varizes à mostra e sente aquela sensação de pernas cansadas, basta você usar a pomada especialista todos os dias. Você aplica uma leve camada em toda a extensão da perna e pronto. Vai melhorar a sua circulação, esses sintomas desagradáveis vão desaparecer. E se você tiver dor, tiver inflamação, a pomada especialista também ajuda a combater esses problemas. Eu vou trazer aqui a história da Naete. Ela estava com um problema sério de circulação, ouviu falar da pomada especialista e teve a sua saúde beneficiada usando o nosso produto.
Sou Naete, eu uso a pomada especialista. Eu fiz o uso uma vez e agora não paro mais, porque eu tenho hérnia de disco e me dou muito bem com a pomada especialista. Eu fiz também um procedimento de varizes e me ajudou bastante.
Naete, muito obrigado por contar a sua história. E aí, amigo ouvinte, está sofrendo com cãibras? Está sofrendo com dormência, com formigamento, as pernas ficam avermelhadas. Você pode mudar esse quadro adotando bons hábitos e usando todos os dias a pomada especialista. Vamos para mais uma história de bem-estar, de qualidade de vida, de quem estava sofrendo com dores, começou a usar a pomada especialista e recuperou o bem-estar.
Eu tenho minha esposa que sofre de muitas dores da coluna, entendeu? E aí eu não sabia dessa pomada. Eu comprei, passo sempre nela, dando massagem na coluna, também que ela tem artrose. E é muito boa mesmo essa pomada. Quando eu passo nela, ela se sente aliviada. É tanto que eu vou ter que comprar mais outra. Mas é uma boa pomada. Indico para qualquer pessoa que essa pomada é boa demais.
Meu amigo, quero agradecer a você por comprar a pomada especialista, por usar, por mandar o seu áudio. E aí, amigo ouvinte, você tem problema na coluna? Tem sofrido com dores? Conhece alguém que está nessa condição? Então compre e use diariamente a pomada especialista, a pomada inimiga das dores, a pomada concentrada, que tem vários óleos terapêuticos e extratos vegetais. Vá hoje ainda na farmácia Cosme Damião, na farmácia Multieconômica, na loja de natural O Baratão, ou também na Viva Mais e compre a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves! Meu querido Paulo José, o tempo está estouradaço aqui, seu repórter. Paulo José também nesse dia do radialista, hein? Dá um bom dia aí, Paulo!
Neste novembro azul, lembre-se, prevenir é viver mais e melhor. Faça seus exames, converse com seu médico e incentive quem você gosta. Olha, unidos no mês de combate ao câncer de próstata, todos juntos. Bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Chegou o fim de semana e nós vamos trazer para vocês mais um giro de notícias. Capacitação para guarda-vidas reforça a prevenção contra afogamentos. Aconteceu em Canavieiras na quarta-feira, dia 5, e ontem, quinta, dia 6, um curso no auditório do SEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação da cidade, para os guarda-vidas de Canavieiras. Uma ação da Prefeitura da cidade em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. O treinamento contou com a presença de experientes instrutores Bruno Braz e Elton Paixão, que compartilharam técnicas e conhecimentos essenciais para o salvamento aquático. As informações é que práticas foram desenvolvidas em praia e rios da cidade nesta quinta-feira. Durante o evento, o instrutor Bruno Braz destacou que o afogamento está entre as 10 principais causas de morte entre crianças e jovens, superando doenças como sarampo e tuberculose. Ele sugeriu que as escolas do município abram espaço para palestras educativas ministradas pelo Corpo de Bombeiros, visando conscientizar os alunos desde cedo.
A
iniciativa,
viu,
conta com o apoio da Prefeitura da cidade, o prefeito Paulo Carvalho, e outros órgãos que preocupam-se com a vida. Portanto, é uma ação que deve ser copiada por todas as cidades, principalmente aquelas litorâneas, com vastos rios, mares e praias, porque o calor está aumentando e, claro, a frequência de pessoas tomando banho será bem maior.
Verdade, viu, Paulo? O verão tá aí. Gente, agradecer o carinho, JVC lá de Itabuna, né? A galera da Frio Center, o nosso querido Wilson, Teca da Cabana Palmito, todos os ouvintes, Ciso Boy, o dia do radialista, viu? Estourou o tempo.
Secretário Paulo Ganem, meu amigo Gurim e Madá.
Muita gente,
na Cabana da Ponta do Ramo, um abraço a todos, muito obrigado e... acabou o tempo, né?
Luiz Aldo, um abraço. Estourou. Um abraço a todos aí, viu? Parabéns aí a todos os radialistas pelo esse dia de hoje. Gente,
acabou o milho.
Acabou a pipoca.
Acabou a pipoca. Um forte abraço a todos e um ótimo final de semana.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanhã da Gabi, hoje no dia do radialista. Até segunda, se Deus quiser. Bom final de semana pra todo mundo e boa prova do Enem, hein?
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.